A nossa conversa hoje no CBN Saúde é com o urologista Juliano Plastina. A nossa conversa é sobre a cirurgia utilizando o robô para a retirada do câncer de próstata, do qual você pode participar. Você pode participar por e-mail dessa conversa, jornalismo@cbnmaringá.com.br, gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br. Você pode participar pelas nossas páginas sociais, twitter.com/cbnmaringá ou facebook.com/radiocbnmaringá. E você pode participar pelo WhatsApp. Você pode mandar mensagem para 9877-9550. Pode participar também pelo nosso site. Doutor Juliano, eu queria comentar um pouquinho com o senhor sobre a recuperação de quem faz, né, uma cirurgia para a retirada do câncer de próstata. Algumas pessoas consideram que toda cirurgia implica em uma recuperação difícil. Com e sem a utilização do robô, há uma diferença na recuperação?
Sim, a cirurgia convencional, a cirurgia aberta, que você faz um corte no abdômen do paciente, quando ela foi criada, não criada, quando começou a utilizar a técnica na década de 90, era uma cirurgia que tinha muito sangramento, o paciente ficava muitos dias internado, a recuperação era bastante difícil, bastante dolorosa, né? Então era uma cirurgia de alto impacto na vida do paciente. Aí depois surgiu a cirurgia aberta, foi sendo refinada, foi diminuindo um pouco essas complicações, mas ainda tem uma taxa de transfusão de sangue que você tem que tomar, a recuperação é de mais ou menos ali 60 dias, quando você faz o corte no abdômen, para poder cicatrizar e você poder voltar às suas atividades, e tem as complicações inerentes a essa cirurgia, que é principalmente a impotência sexual e a incontinência urinária, que é o paciente que não consegue segurar a urina, tem que usar fralda, usar algum outro forro, alguma coisa assim. Tá? Então a cirurgia, quando surgiu a cirurgia laparoscópica pura, ela se igualava à cirurgia aberta, e no começo ela era até pior, né? Porque o pessoal estava aprendendo, então os resultados não eram muito promissores. Tanto que começou-se ali em 96, 94, um pessoal na Europa começou a fazer e o resultado não foi bom, o pessoal acabou meio desistindo. Aí no final de 98, ali, anos 2000, o pessoal começou a fazer de novo e começaram a mudar a técnica e viu que estava ficando melhor. Né? Então, a cirurgia laparoscópica é uma evolução da cirurgia aberta, já consegui resultados pelo menos iguais, com a vantagem de não ter incisão no abdômen, o que ajuda bastante a recuperação. E o robô veio aprimorar isso, como eu falei, ele tem uma visão melhor, ele tem uma precisão melhor. Né? O que as pessoas precisam entender é por que o robô é melhor. Por dois motivos principais: ele tem uma visão melhor, é 3D, e a pinça do robô ela é mais precisa. A pinça do robô é como se fosse uma pequena mão dentro do abdômen. A cirurgia laparoscópica não tem essa precisão, ela é uma pinça reta que você tem uma liberdade de movimentos limitada. A pinça do robô não, eu mexo a minha mão para cima, para baixo, para o lado, eu rodo, a mãozinha, a pinça do robô dentro do abdômen faz exatamente o mesmo movimento. Então você tem uma precisão muito maior.
A vantagem de ser mais precisa.
Mais precisa, entendeu? Então essa liberdade de movimento é que te facilita a cirurgia.
E que dá menos consequência para a pessoa quando ela vai se recuperar, por exemplo.
Sim, porque essa precisão é importantíssima na preservação dos nervos que geram a potência sexual, na preservação do músculo que é responsável pelo controle da urina. Então, atualmente, a cirurgia robótica, os últimos estudos mostram que a taxa de perda de urina é menor e a taxa de impotência é menor. O médico que mais opera robô no mundo, ele consegue uma taxa de potência de quase 90%, o que é fantástico. Quando a cirurgia começou era 20%, 10%.
Uma curiosidade sobre a questão de detectar o câncer de próstata no paciente. Vamos supor que ele detecta-se hoje que ele tem. Ele faz os exames periodicamente, mas de repente se detectou que ele tem.
Sim.
A cirurgia pode ser de imediato ou existe um estágio da doença em que você pode fazer a cirurgia ou não?
Quando o tumor é muito inicial, existem algumas correntes dentro da urologia que advogam o watchful waiting. Você fica de olho, você não precisa operar já, você pode esperar um pouquinho e monitorizando o paciente com exames periódicos. Isso vale para aqueles pacientes mais idosos, aqueles pacientes que têm alguma doença grave, que poderia complicar a cirurgia, ou para aquele paciente que às vezes é muito medroso e fala assim, não doutor, deixa eu pensar um pouquinho. Eu como médico e também se eu for paciente, eu ficaria um pouco incomodado de saber que eu tenho um câncer e não fazer nada, sabe? Então eu não sigo muito essa corrente. Eu sugiro ao paciente que eu ofereço a opção, mas eu sugiro ao paciente que faça algum tratamento. Não precisa nem ser a cirurgia se ele tiver medo, ele pode até fazer a radioterapia se ele quiser, embora eu advogue, eu gosto bastante da cirurgia. Mas a partir do momento que você tem o diagnóstico, não é uma sangria desatada, você não precisa correr para operar. Tumor de próstata é um tumor de crescimento lento. Então você vai fazer exames, você vai fazer estadiamento, exames de imagem, tomografia, ressonância, avaliação com o cardiologista, e
você
prepara.
Você pode acompanhar.
Sim, você pode até acompanhar, mas assim, num prazo de, digamos assim, num prazo de 2 meses, você vai estar operando esse paciente a partir do diagnóstico inicial. Tá? Até é importante você esperar um tempinho do momento que você faz a biópsia para poder...
E quanto mais se detecta, menos consequências tem quando você tem...
Sim, o tumor ele tem vários estágios, né, que a gente classifica de estágio 1 até o estágio 4. Né, estágio 1 é o menor, estágio 4 é aquele tumor mais avançado. Então, a maioria dos tumores é estágio 1 e 2, que são aqueles que são curáveis sem maiores consequências. Porque o tumor estágio 3, ele já começa a sair da próstata e ele pega esses nervos que eu falei, que são responsáveis pela potência. Então, você tem que curar o câncer primeiro. Então você vai acabar tirando o nervo para curar o câncer e o paciente vai ficar impotente, mas é melhor ele impotente sem câncer do que ele potente com câncer. Uhum. Então o primeiro objetivo da cirurgia é cura do câncer, de qualquer cirurgia oncológica.
Porque deve ter, né, muita gente que tem resistência em operar quando chega a esse estágio.
Sim, mas a radioterapia também não é inócua. Não adianta falar, vou fazer radioterapia porque não dá impotência, porque a radioterapia também dá impotência e também dá incontinência. É um pouco menos, assim, não é muita coisa, mas também dá. Sabe? Então, a cirurgia pode parecer muito agressiva, mas com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, a gente diminui as complicações dela e consegue um resultado pós-operatório muito bom. E como eu falei, a recuperação da cirurgia laparoscópica, da cirurgia robótica, é bem mais fácil, porque você não tem o corte no abdômen, você não tem incisão. E com essa precisão que você tem, um dos problemas que pode acontecer na cirurgia é, por exemplo, ter um extravasamento de urina. Você faz uma sutura da bexiga no canal da urina onde estava a próstata. Então, na cirurgia tradicional, você não consegue que ela fique muito hermética, né? A laparoscópica hermética, sim, que não vaze. Então, na cirurgia robótica, na cirurgia laparoscópica, você consegue fazer que fique bonitinho ali, né?
Então, o vazamento desse pode complicar e inflamar.
Sim, sim. Aí o paciente tem que ficar com dreno. Normalmente ele fica mais dias internado porque o dreno está vazando, você tem que esperar melhorar, entendeu? Então, como eu falei, eu tive contato com esse médico que opera lá nos Estados Unidos. Tem muito paciente brasileiro que vai lá, o cara viaja aqui do Brasil para lá, ele opera num dia, o cara vai para o hotel no dia seguinte, o assistente dele vai lá, tira o dreno dele no hotel e dois dias ele está liberado.
Ou seja, nós vamos ter um futuro em que isso vai se transformar numa agenda da tarde.
É, exatamente. Eu acho que vai demorar um pouco, mas pode ser que chegue a chegar o que a gente chama de cirurgia ambulatorial. O paciente opera de manhã e vai embora à tarde. Pode acontecer isso, sim, não é muito difícil, não, porque o refinamento da técnica e a ajuda do robô está facilitando isso.
Isso muda, para encerrar a nossa conversa, que eu acho interessante, a tecnologia, o robô, pode mudar, inclusive, a nossa relação com a própria doença, de entender ela com algo tão, não tão grave assim?
Sim, como eu falei, quando surgiu a cirurgia, era uma cirurgia que era, digamos, catastrófica, né? Antes de descrever, era uma cirurgia que muitos pacientes morriam, tinham complicações gravíssimas, então era o paciente falar, câncer de próstata, eu vou ter que fazer aquela cirurgia, eu estou perdido, né? Hoje em dia não, o diagnóstico ele é mais comum, mas o tratamento é mais tranquilo, a consequência na vida do paciente é mais tranquila. Eu imagino que sim, nós vamos chegar numa época em que o câncer de próstata vai ser como hoje você fala assim, não, eu estou com uma hérnia, vou operar uma hérnia, que é uma cirurgia tranquila, ou então de tirar a vesícula, entendeu? Está caminhando tudo para reduzir essas complicações.
Doutor Juliano, muito obrigado por aceitar o nosso convite, ter vindo aqui à CBN, pela sua participação no CBN Saúde.
Eu que agradeço e estou à disposição para sempre que vocês precisarem.
Conversei com o médico urologista Juliano Plastina, conversamos sobre a cirurgia para a retirada do câncer de próstata com robôs. Falamos também um pouco sobre a doença, as consequências e recuperações dos pacientes. Agradeço aos nossos ouvintes que participaram. Agradeço principalmente ao Rodrigo Jackson, que ajudou aí fez aí uma pergunta sobre os exames e principalmente sobre o tratamento do exame de próstata.